Sabe aquela sensação, de frio na barriga numa reunião de resultados?
Nossa, o pesadelo de todo mundo.
Exato. Aquele momento exato em que o gráfico de acessos aponta para baixo, o silêncio toma conta da sala e, tipo, ninguém sabe exatamente o porquê.
E a equipe inteira começa a suar frio, né?
Pois é. Hoje, esse é, sem dúvida, o maior pesadelo de qualquer equipe de marketing. Mas e se a culpa não for do trabalho que a equipe está executando, e sim da régua que está sendo usada para medir o resultado?
É uma pergunta que muda o jogo.
Boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a nossa missão é desvendar os bastidores práticos de um problema que está tirando o sono de muita gente, que é a medição de busca sem ruído.
Um tema vital agora.
Muito. E especificamente a gente vai focar no cenário traçado no episódio 3 da série do Portal Lead Lovers 2026. Vale lembrar para quem está acompanhando que a base estrutural já está cimentada, né?
Sim, a gente não vai ficar chovendo no molhado aqui.
Exato, não vamos perder tempo reexplicando configuração de Search Console ou de GA4. O foco hoje é resolver um enigma muito moderno: como reconhecer visitas originadas em respostas de inteligência artificial e construir uma leitura de dados que se sustente de verdade no dia a dia.
Sem cair em estatísticas inventadas, né?
Sem pânico infundado, exatamente. Então, para começar, qual deve ser a nossa mentalidade aqui?
Olha, o tom da nossa conversa hoje precisa ser de consultoria puramente prática. A ideia é entender a mecânica real por trás dos números, sabe? Nós precisamos, separar cirurgicamente o tráfego orgânico tradicional do impacto invisível que a IA está causando, porque quando minha equipe não faz essa separação,
O diagnóstico fica todo
fica
bagunçado, né?
completamente corrompido, e um diagnóstico corrompido leva a decisões desastrosas, tipo cortar verba de conteúdo, que na verdade está funcionando muito bem, ou investir no canal errado, e tudo isso simplesmente porque o painel de métricas estava contando uma história pela metade.
Certo, vamos desempacotar isso, porque antes de falarmos de dor e orçamento, a gente precisa definir do que exatamente a gente está falando,
Com
né?
certeza.
Nas reuniões de diretoria, virou meio que moda jogar o termo tráfego de IA na mesa, como se fosse uma coisa só.
E não é.
Só que, na prática, as pessoas estão empacotando duas realidades mecânicas completamente diferentes dentro desse mesmo apelido.
Sem dúvida. E misturar essas duas coisas é tipo o primeiro grande erro de quem está analisando dados hoje.
É, a primeira realidade é quando o usuário continua no buscador tradicional, né? O bom e velho Google. Ele faz a pesquisa, mas o topo da página de resultados, a famosa SERP, agora exibe um daqueles resumos enormes gerados por inteligência artificial.
É, a intenção de busca daquele usuário é exatamente a mesma de antes. Ele quer a mesma informação, só que o espaço físico na tela para o clique orgânico encolheu.
Sim, a lista de links azuis, onde todos os competidores brigam, foi empurrada lá para baixo. E aí temos a segunda realidade, que é aquela em que o usuário nem sequer abre o buscador tradicional.
Exato. É quando a pergunta é feita diretamente numa interface de chat, tipo o ChatGPT, o Gemini ou o Perplexity.
Direto na fonte, né?
Isso. A pessoa faz uma pergunta complexa e a resposta vem escrita ali mesmo, em texto corrido. E a sua marca pode ou não ser mencionada no meio daquela explicação.
E o grande ponto em comum entre esses dois cenários, o fio condutor que está bagunçando a vida dos analistas, é que o usuário obtém a resposta sem precisar sair da tela inicial.
Esse é o X da questão. No momento em que ele tem a resposta na tela, o clique se torna desnecessário.
Quebra o modelo, né?
Totalmente. Isso quebrou um instrumento tradicional de medição da internet que, tipo, sempre dependeu do clique para registrar o sucesso.
É uma mudança de paradigma enorme. Porque se o clique está morrendo, o que entra no lugar?
É aí que a gente entra na métrica central.
Isso, pelo que a gente vê na análise da fonte, a métrica central que surge agora é a taxa de citação em IA.
Perfeito.
Ou seja, a frequência com que a sua marca aparece mencionada nas respostas para um grupo específico de perguntas que você monitora. Basicamente, uma mudança de SEO para GEO, né? Generative Engine Optimization.
Exatamente. O esforço é garantir a presença na resposta da máquina, não apenas na lista de links.
Mas espera aí. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, posso?
Vá em frente, manda.
Se o espaço de clique encolheu e se a pessoa não precisa mais visitar o meu site para ter a resposta porque a IA já mastigou tudo para ela...
Eu sei onde você vai chegar.
Como é que eu chego na diretoria e convenço os executivos de que continuar pagando uma equipe para produzir conteúdo ainda tem algum valor comercial? Porque no papel o clique sumiu, a visita sumiu. A diretoria vai simplesmente mandar cortar tudo?
Olha, o que é fascinante aqui é que esse é o momento exato em que muito gestor perde o emprego injustamente.
É triste, mas é verdade.
E isso acontece por causa de um erro sistemático brutal. O erro sistemático é tentar somar a contagem tradicional de cliques com essa nova realidade de citação sem clique.
Colocar as maçãs e laranjas na mesma cesta.
Exatamente. Quando você olha para as duas coisas no mesmo painel tradicional, cria-se uma ilusão de fracasso. Parece que o seu tráfego de busca está desmoronando, quando, na verdade, o comportamento do usuário apenas migrou para a citação, que o seu painel não consegue rastrear.
E essa compensação fica invisível, né?
Fica. O número final só mostra a queda de cliques. E aí a diretoria, que não entende o mecanismo, corta o orçamento de uma equipe que, ironicamente, pode estar dominando as respostas da IA.
Tem um caso resolvido na fonte que ilustra isso de forma perfeita. E só para deixar claro para quem está ouvindo, os números desse caso são supostos, tá? Usados só para a gente entender o mecanismo.
Sim, um cenário ilustrativo.
Imagina o cenário. Uma agência chega numa reunião mensal com um relatório super apocalíptico. Eles dizem que o blog da empresa perdeu metade da eficiência. E o argumento deles é que a taxa de cliques, o famoso CTR, despencou de 8% para 4%.
Metade?
Sim. E a recomendação da agência é fria. Eles falam para cortar 30% da verba de conteúdo, já que o canal, entre aspas, morreu.
É o tipo de dado que gera um pânico instantâneo numa sala de reunião.
Com certeza. Mas o que acontece quando a equipe interna respira fundo e exige ver os números absolutos por trás desse percentual?
É aí que a mágica da matemática distorcida aparece. Porque quando você olha para os números brutos, as impressões das páginas, ou seja, o número de vezes que os links apareceram na tela das pessoas, saltaram de 41 mil para 78 mil.
Nossa, quase dobraram.
Quase dobraram. E os cliques reais, eles caíram apenas de 3.280 para 3.120.
É, uma queda minúscula. Irrelevante, estatisticamente falando.
Totalmente.
A analogia que eu adoro usar para explicar isso é do restaurante.
Ah, essa é boa. Como é que funciona essa analogia mesmo?
Imagina que você é dono de um restaurante de muito sucesso. Todos os dias tem uma fila enorme na porta. Um dia, você chega para trabalhar e a calçada tá vazia. Zero fila.
Bate aquele desespero.
A sua primeira reação, olhando só para a porta, é o pânico. Você pensa, perdi meus clientes, vou ter que demitir o chefe, cortar as compras pela metade.
Lógico, a métrica de sucesso antiga sumiu.
Exato. Mas aí o gerente vem e te diz para olhar para dentro. O salão interno do restaurante tinha acabado de passar por uma reforma, dobrou de tamanho e todas aquelas pessoas que ficavam lá na rua, espremidas, agora estão sentadas lá dentro, comendo, confortáveis.
Fantástico.
A demanda não sumiu. Ela só se acomodou de um jeito que a sua velha métrica de contar pessoas na calçada não consegue mais medir.
Essa analogia é brilhante, porque explica perfeitamente a matemática do caso. Das 10 consultas que mais geravam impressões para aquele site, 7 tinham passado a exibir resumos de IA no topo da página.
Ou seja, a sua página continuava aparecendo, mas agora embaixo de um bloco enorme de texto da IA.
Exato. O denominador da equação, que são as impressões, explodiu para quase 80 mil. Mas como o link ficou espremido lá embaixo, a proporção de cliques caiu. Matematicamente, a taxa é esmagada.
Mas em números absolutos, o site reteve os acessos, né?
Sim. E ganhou uma visibilidade de marca gigantesca. Então, a decisão de cortar 30% do orçamento seria literalmente um tiro no pé.
Sem dúvida. A ação correta seria manter o orçamento e abrir uma linha separada para medir a presença nessas consultas novas.
Perfeito. A lógica faz todo sentido no papel. Mas vamos para a trincheira agora.
Vamos.
Imagina uma equipe de marketing exausta, que precisa entregar o relatório até sexta-feira. Como eles fazem essa separação tática na prática?
Como eu provo que o clique caiu por causa da IA e não porque meu conteúdo ficou ruim, certo?
Isso.
Bom, A fonte aponta uma separação tática em duas frentes. A primeira é externa, direto na página de resultados, e a segunda é interna, dentro dos sistemas da empresa.
Conta mais sobre a externa primeiro.
Na página de resultados, a solução não precisa de uma ferramenta caríssima. É um trabalho manual, modesto e focado. A equipe pega as 10 consultas que mais geram impressões para o site e faz uma busca manual, uma a uma.
Na unha mesmo.
Na unha. E marca numa planilha com um simples sim ou não. Essa busca exibe resumo de IA. Depois você plota isso num gráfico com duas curvas. A curva de cliques das buscas normais contra a curva das buscas afetadas por IA.
E quando você coloca lado a lado, o impacto fica visualmente óbvio, né?
Fica inegável. Mas eu te pergunto, 10 buscas não é um número muito baixo? Dá uma sensação de que não é escalável para uma operação grande?
E não é escalável mesmo, mas essa é a beleza da coisa. No início da estratégia, você não quer escalar ruído. 80% do seu tráfego de valor costuma vir de um punhado de palavras-chave centrais.
A famosa regra de Pareto?
Exato. Fazer isso manualmente com os 10 termos mais vitais dá ao time uma visão microscópica do terreno antes de tentar automatizar qualquer coisa e gastar dinheiro à toa.
Certo, compro a ideia do diagnóstico externo. Mas e a segunda frente, o lado de dentro de casa?
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Quando a visita gerada por IA chega, ela precisa obedecer a um rigoroso critério de aceite no CRM.
E, sendo muito sincera, isso só é técnico demais para a maioria dos times. Como exatamente um sistema reconhece que um clique veio do ChatGPT e não do Google tradicional? Como isso funciona na prática?
É um excelente ponto. Vamos simplificar o mecanismo. O tráfego que chega ao seu site carrega uma espécie de passaporte digital. É o que a gente chama de referrer, ou URL de referência.
Tá, entendi. O carimbo de onde a pessoa veio?
Isso. O problema é que muitos desses chats de IA ainda mandam as visitas sem esse passaporte claro. Ou o navegador da pessoa bloqueia essa informação por questões de privacidade.
E aí vira bagunça.
Vira. No Google Analytics, essa visita cai no limbo do tráfego direto ou se mistura no orgânico. O que as equipes avançadas fazem é usar canais auditáveis.
Como assim?
Se eles conseguem inserir links parametrizados, tipo UTMs, nas respostas que a IA gera, ou se monitoram ativamente os refereiros específicos desses motores, eles criam uma regra no sistema. Uma regra do tipo, só aceite essa visita como tráfego de IA se tiver essa assinatura digital específica.
Faz sentido. E é aí que entra uma armadilha silenciosa que derruba muito o gestor, que é o registro das mudanças de regras. O changelog.
Nossa, o changelog é sagrado.
Sim. Se a equipe de dados descobre uma forma de identificar esse tráfego de IA hoje e decide mudar a regra de agrupamento de canais no sistema, isso precisa obrigatoriamente ser anotado com a data e a hora exatas.
Porque senão...
Pensa bem, se ninguém documenta isso, daqui a 6 meses, o diretor vai olhar o gráfico, vai ver um salto repentino numa linha e achar que houve um aumento milagroso no interesse do mercado.
Uma tendência de mercado inventada.
Exato. Quando, na verdade, foi só a equipe técnica que mudou a regra de como contar as visitas daquele dia em diante.
É o que chamamos de corromper o dado histórico em silêncio. E é por isso que não se deve depender apenas do painel bonitinho do Analytics. O Analytics funciona à base de códigos JavaScript que carregam no navegador da pessoa.
Ou seja, é totalmente falível.
E até a segunda fonte, a fonte incontestável, que é o log do servidor. Ele sustenta a hipótese causal.
Explica o mecanismo desse log do servidor, mas assim, como se a gente estivesse numa mesa de bar. Porque muita gente foge quando escuta esse termo técnico.
Claro, vamos lá. Pense no seu site como um clube, uma balada. O Google Analytics é o fotógrafo do clube, que tira foto de quem tá lá na pista de dança.
E ele só tira foto de quem deixa, né?
Exato. Às vezes o cliente entra pelos fundos, ou usa uma máscara, não aceita os cookies, e o fotógrafo não vê. Mas o log do servidor, ele é o segurança grandalhão que fica na porta do clube com uma prancheta.
O leão de chácara.
Isso. Cada pessoa, cada robô do Google, cada bot do ChatGPT, que tentar entrar no site para ler uma página, obrigatoriamente tem que pedir permissão para esse segurança.
Não tem como pular a roleta.
Não tem. E o segurança anota tudo. Ele escreve: robô da OpenAI entrou aqui às 14 horas para ler o artigo sobre marketing. Esse registro é automático, é frio, é imutável, ele não depende de consentimento de cookies ou se o JavaScript rodou.
Ou seja, se o painel do Analytics está mostrando números estranhos, você pede para a equipe de tecnologia puxar o caderno do segurança da porta.
Exatamente. Se as duas fontes contam a mesma história, você tem uma hipótese provada por escrito.
Muito bom. Mas isso nos leva a um alerta importante sobre a armadilha das contagens. Porque mesmo com os logs de servidor nas mãos, a contagem nunca, jamais será perfeita, né?
Nunca será. É vital que quem consuma esses relatórios saiba onde estão os pontos cegos. Os números vão mentir para menos e para mais.
Vamos detalhar isso porque a obsessão por números que batem centavo por centavo é o que queima semanas de trabalho da equipe. Onde a contagem erra para menos, na sua visão?
Erra para menos porque a presença numa resposta gerada por IA não gera necessariamente uma linha de tráfego para o seu site.
Ah, sim, o valor de marca. O ChatGPT pode ter recomendado a sua marca de software para 500 diretores de compras ontem. Eles leram, adoraram, mas fecharam a aba sem clicar em nenhum link.
O valor da marca foi lá no teto, mas no seu Google Analytics o impacto é zero. Não existe exceção ali.
E tem também a questão técnica, né?
Aquela perda no meio do caminho.
Sim, entre o clique sair do buscador e a página efetivamente carregar, o usuário esbarra em banners de consentimento de cookies, carregamentos lentos da página,
bloqueadores de anúncios que matam o disparo das tags. Tudo isso. E aí a pessoa desiste, vai embora e a visita nunca é contabilizada. Perseguir essa reconciliação matemática é jogar semanas no lixo.
Tá, e onde a contagem erra para mais? Como ela superestima?
Ela superestima quando falta método. Medir taxa de citação sem ter uma lista fixa e imutável de perguntas e sem capturar evidência vira mero achismo.
É o puro suco do achismo e do hype.
Totalmente. Dizendo numa reunião que a marca aparece de forma recorrente nas pesquisas é uma informação qualitativa. E tudo bem ser qualitativa. Mas tentar transformar essa sensação num percentual inventado, sem um denominador claro, é um perigo.
E a vontade de automatizar isso logo de cara só piora tudo. A empresa mal começou a fazer a separação manual, não sabe nem quais são as perguntas reais e já quer contratar uma ferramenta de monitoramento automático.
Isso só vai automatizar a confusão.
Bom, isso me leva para a grande questão executiva. Se conectarmos isso ao cenário maior, se a perfeição numérica é uma ilusão, como deve ser a prestação de contas mensal que garanta a segurança psicológica e financeira da operação?
A regra de ouro é decretada. Duas linhas que nunca se somam.
Duas linhas separadas, sempre.
Tráfego orgânico tradicional de um lado e presença em IA, como citações e menções, do outro. Elas são participações distintas na mesma escolha de compra.
E para organizar isso, a fonte introduz um conceito fantástico que é a escada de confiança. Ajuda a traduzir os degraus de como a gente aprova um dado.
Explica como são esses degraus.
O primeiro degrau é o sinal bruto. É uma rodada solta. Você jogou um prompt ali de brincadeira e a sua marca apareceu. Isso serve só para investigar, não prova nada.
Tá, e o segundo?
O segundo é o sinal comparado. Aqui a coisa fica mais séria. Você tem uma lista fixa de perguntas, anota a data, tira o print da tela e arquiva a captura.
Já dá para mostrar na reunião. E o terceiro degrau?
O terceiro é o sinal triangulado. É quando você cruza aquela captura de tela com o log do servidor ou com as visitas chegando no CRM.
É a prova de fogo.
Exato. E aí vem o quarto e último degrau, que é o diagnóstico final com um dono nomeado na equipe. Esse é o único momento em todo o processo que autoriza alguém a mexer no orçamento.
Mas me tira uma dúvida provocativa. Como garantir que as menções que a equipe obteve sejam realmente fruto do trabalho deles e não pura sorte algorítmica?
A resposta da fonte é o protocolo de hipótese.
Como funciona na prática?
Equipe registra a hipótese antes de publicar o conteúdo. Por exemplo, eles documentam: fazer a ação X aumentará a presença para a pergunta Y. Aí eles testam, publicam e documentam o resultado.
Muito mais científico.
E o detalhe de ouro. Tudo isso usando perguntas reais que a linha de frente de vendas ouve dos clientes. Não é o analista inventando pergunta da própria cabeça.
Isso delineia bem os primeiros passos para os dias 30 a 60 da estratégia, né? Primeiro você estabelece a fundação, quem é o dono da métrica, qual a procedência.
Entrega o painel de duas linhas com a lista de perguntas versionada.
E só depois você pensa em ferramenta de monitoramento.
Então, o que tudo isso significa para a gente encerrar? A essência do nosso mergulho é que uma queda estrutural de cliques na página de resultados não é necessariamente uma falha de execução da sua equipe.
De jeito nenhum.
Separar as métricas é o que impede que profissionais excelentes, que estão fazendo o trabalho certinho, sejam punidos financeiramente.
E olha para o futuro dessa jornada. Separar a origem resolve de onde um usuário veio hoje. Mas e quando o caminho é longo?
Ah, esse é um ótimo ponto.
Imagina que alguém leu uma resposta da IA hoje, recomenda a sua marca, a pessoa procura você amanhã no Google, volta por um e-mail na semana que vem e só converte 20 dias depois.
A jornada quebrada. Quem leva o crédito?
Exatamente. Esse é o gancho perfeito para o episódio 4, que vai focar em atribuição quando o caminho é longo.
Perfeito. E para fechar hoje, eu quero deixar um pensamento final bem provocativo, construído a partir das nossas fontes. Se a otimização evoluir ao ponto em que a inteligência artificial entrega respostas tão perfeitas que o usuário nunca mais precise clicar num link, o que acontece com os nossos sites?
É de explodir a cabeça, né?
É. Será que os sites corporativos do futuro vão deixar de ser vitrines bonitas desenhados para o olhar humano e vão se transformar apenas em bancos de dados estruturados e completamente invisíveis?
Criados exclusivamente para alimentar o apetite das máquinas.
Fica essa reflexão para quem está ouvindo explorar. Um abraço e até o nosso próximo mergulho.
Até mais, pessoal.